Voz Tricolor, viu? Porque eu falei na estante Mundo Tricolor, aí o povo faltou me matar ali. Voz Tricolor com Marcos Valença. Não é, rapaz. Já fui, viu? Aquele abraço, domingo, transmissão ao vivo aqui, rodada dupla, né? Tem Bahia e Corinthians às 16 horas na Arena Fonte Nova e depois tem o jogo Remo e Vitória, 19h30 aqui na Itapuã FM. Fui.
Este domingo tem muito futebol aqui. Itapuã. A jornada esportiva começa cedo a partir das 15h para transmitir direto da Arena Fonte Nova o jogo do Tricolor de Aço.
Bahia
encarando o Timão.
Corinthians
pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro às 16h com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Mordelo, reportagem Marcos Valença e logo na sequência, a partir das 19h30, tem encontro de leões.
Vitória, Remo,
direto do Mangueirão, em Belém do Pará, com narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira, e você já sabe que o comando da equipe é do mais problemático do futebol.
José Eduardo.
A minha opinião, em quem muda? Só minha mãe pode mudar.
Bahia e Corinthians e Vitória e Remo na jornada dupla deste domingo, dia 26, a partir das 15h, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
É pau neles.
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Então, cara, opa! 9h04, está começando Voz Tricolor, rapaz, que beleza, um abraço pro meu brother Reinaldo Oliveira, tirou todas as dúvidas aí do torcedor do Vitória, da participação hoje aqui, muito bacana no programa Rubro Negro, mas agora é hora do Esquadrão de Aço, é hora do Bahia, Bahia que tem jogo importantíssimo domingo contra o Corinthians, segundo Everton Bruno, palco pra 60.000 pessoas, viu? Mas no estádio só dá 40 e pouco. Como é que vai dar 60 mil? Você já quer criar problema uma hora dessa? Sexta-feira, hein, pô? Mas o Bahia vai ter esse jogo importante contra a equipe do Corinthians. Vamos falar da base também, viu? Base com mudanças. Goleiro liberado. Vai jogar em Portugal. O Bahia mantém 50%. Zagueiro também liberado. E que tá comigo nessa noite, que inclusive... me desculpe os ouvintes, estão bem entupido aqui, não sei se é rinite, se é alergia, se é tudo misturado.
Lá ele!
É, mas ainda bem que tá entupido. mas tá vamos lá. Muito boa noite, meu parceiro, eu sei que você já tá aí, sei que você foi passar chuvas, é o cara que vai passar chuvas em Morro de São Paulo, né? O cara passou lá um período de chuva, agora que abriu o sol, ele tá de volta pra Salvador, pra mais precisamente pro condado de Lauro de Freitas. Mas muito boa noite, Flávio Lordelo, seja bem-vindo à Voz Tricolor.
O comentarista do povo, Flávio Lordelo.
Pra vocês verem aí, vocês estão acompanhando no YouTube, vocês estão vendo que eu não tô exatamente... tranquilizado como o Fábio Gomes, um abraço pra
não,
ele.
Mas, falou, mas né, você botou aquele blush, né? Aquele blush pra poder dizer que tá meio rosado, meio avermelhado, pra dizer que pegou sol, porque você só pegou chuva lá.
São foi apenas um dia. Boa noite a você, Marcos Valença. Boa noite, Everton Bruno. Boa noite, Henrique e Juliana, a galera que tá chegando aí no BNews, aqui também na Itapuã FM. Por que não? Chegou a voz, viu, Reinaldo Oliveira? Voz Tricolor é o nome do programa. não confunda, você está na Itapuã FM. O nome da rádio qual é, Everton Bruno?
Itapuã FM.
Pronto, tamo junto. Vamos falar um pouco do Bahia aí, tem um jogo contra o Corinthians no domingo, os meninos da base estão batendo em retirada, a gente não entende muito bem a política que tem no Bahia sobre essa questão da base, né? Falar um pouco dos dois nomes que saíram aí, o Marcos Valença já antecipou, né? E também sobre esse Bahia, novo Bahia, né? Esse novo Bahia que está renascendo aí das cinzas, com o meio de campo que era o adjuvante, agora Marcos Valença, o meio de campo é o meio de campo prime, viu? Nico Acevedo, Eric e Rodrigo Nestor, esse é o meio de campo titular da equipe do Bahia.
Ô Flávio, a gente vai trazendo aqui, inclusive acabei me passando, muito boa noite Henrique Juliano, é que eu tô falando com ele desde 4 da tarde, então acabei me passando, mas meu amigo Henrique Juliano, que teve trabalho hoje para poder botar o programa aqui no ar com a gente, porque muita beleza, muito peso na verdade aqui meu, então tá dando um pouquinho mais de trabalho, mas meu caro Flávio Lordelo, é o seguinte, vamos tratar logo dessa questão dos jogadores de base, certo? Os atletas da base do Bahia, que tá chamando atenção porque o Bahia está liberando esses jogadores. Aí vem a apuração minha, é uma parte da apuração minha, mas também uma parte do entendimento que eu vejo de filosofia do Bahia neste momento. O que acontece, Flávio? O Bahia liberou o Jampa, vai jogar em Portugal. O Bahia mantém no novo contrato 50% dos direitos econômicos do atleta. Então, não é possível venda do jogador. O Bahia vai ter direito a 50% do valor. E também o Dodô, né, zagueiro, que também foi liberado e também segue esse mesmo molde, pelo menos é o que eu tenho de informação em relação à negociação. O que é que acontece, Flávio? Ao meu ver, no entendimento do Bahia, esses jogadores dificilmente seriam aproveitados no time principal. Então, como o Bahia não pode, inclusive essa é uma conversa que nós temos muito em bastidores, como o Bahia não tem um time B, como o Real Madrid tem o Castilha, por exemplo, para poder esses jogadores atuarem e quem sabe até virarem uma moeda pro Bahia, o Bahia entende, pelo menos é o que eu percebo, não o Bahia me disse isso, não o Bahia confirma isso, mas que seja uma maneira de você, vamos botar assim, os jogadores para poder atuar e você não perder eles em termos de idade. Jogadores acabam assumindo a idade e não tendo espaço no time principal do Bahia. E aí o que acontece com esses atletas? Eles acabam sendo esquecidos, depois liberados, e o Bahia não ganha dinheiro com eles. É o que eu enxergo hoje. Já aconteceu, por exemplo, com o Miquéias, aconteceu com outros atletas também, que quando chegam próximo da idade de estourar, ou que o Bahia não enxerga neles a possibilidade de atuarem no time principal do Bahia, o Bahia age dessa maneira. Não sei como é que você vê, Flávio Lordelo, se é mais ou menos dessa ideia, aí é um misto de apuração aqui e ali que eu trouxe, e um pouco de entendimento do que eu vejo de movimentação do Bahia. Agora você pode ter uma visão diferente da minha e sinta-se à vontade, porque aqui é um programa democrático.
É curioso, porque não é a primeira vez que isso acontece. Você citou aí outros atletas, o Miquéias também, você não citou o Matheus Teixeira, esse goleiro que foi o herói da conquista do Bahia da Copa do Nordeste 2021, foi liberado de graça. O Matheus Teixeira não teve o seu contrato renovado, o Bahia passava por uma crise de goleiros e tudo mais, e chegou o Klaus, não me engano, o Matheus Klaus, salvo engano era esse o nome dele, que teve um probleminha aí, extracampo, e o Matheus Teixeira acabou não sendo aproveitado e acabou sendo liberado de graça, o seu contrato não foi renovado e ele foi dispensado. Na verdade, ele foi dispensado pelo Bahia ao final do seu contrato. Já tiveram outros atletas que o Bahia dispensou também, ou fez negócios dessa natureza. Por exemplo, o Jota, esse ano foi negociado com o Athletic. O Bahia não tinha 100% dos direitos federativos do Jota, salvo engano, era dividido com o Palmeiras, 50-50, acho, ou 60-50, 60-40. Eu não me lembro bem qual era o percentual do Palmeiras e do Bahia, mas o Jota foi negociado com o Athletic com a vinda de o Fred Munduco, que eu não sei por onde anda, tá? só pra dizer pra vocês que eu não sei por onde anda. Eu acho que eu e o Marcos Valença nunca falamos o nome dele assim na rádio ou no Bedinhos, que eu me lembro, viu Valença? Não me lembro de ter falado o nome dele em nenhuma passagem. Então o Fred Munduco, que veio do Atlético com a promessa da base, ele está desaparecido, pelo menos dos noticiários. Então essa filosofia do Bahia, que tem um Dodô aí, que é um zagueiro, é um bom zagueiro do Bahia, e aí a comissão técnica tem todo o direito de fazer as avaliações de quem pode ascender ou quem não pode, mas eu acho que essa gestão de grupo, essa gestão de elenco do Bahia, da transição, e aí o Danilo Fernandes, Valença, foi contratado ao final de 24 para esse tipo de trabalho, que é a transição da base para o profissional, ela tá deixando a desejar, porque o Dodô deveria ter tido oportunidades para mostrar seu futebol no time principal. O Dodô tem 20 anos, foi liberado pelo Bahia para acho que é para o Al-Ain, não, foi para o clube português, né? O Al-Ain é o Jampa.
Não, ao contrário.
Ao contrário? É. Então falei certo, né? Isso. O Dodô foi liberado para o Al-Ain, do mundo árabe, né? E não teve a oportunidade de ter seu futebol demonstrado no clube principal, na equipe principal. Agora, é como você falou, Valença, aí eu não discordo em nada do que você falou, eu acho que tá, nessa linha mesmo. Se a diretoria do Bahia entendeu que esses atletas não seriam avalizados ou não iam ter oportunidades no clube principal, fez esse negócio, né? Fez esse negócio. Pelo que consta aí, eu não sei ainda, mais apurações não envolvem valores, né, de negociação, transacionais, os atletas que eram bem quistos, bem avaliados.
O Flávio, desculpa estar tá ali cortando, mas se quiser deixar até meio, Henrique Juliano, pode deixar, não tem problema nenhum.
É isso, esse é meio.
E outra coisa é o seguinte, esses atletas, na verdade, eles não, pra você não ficar cansando a mão toda hora cortando pra um lado e pro outro, deixa os dois aí, e aí o pau quebra. Mas é o seguinte, esses atletas, ele na verdade, o termo não seria esse. Vou dar um termo pejorativo, que seria barriga de aluguel. Esses clubes estão sendo contatados para o Bahia colocar esses jogadores na vitrine, para que esses jogadores ascendam e aí, no caso, sejam negociados e o Bahia tendo direito a 50% do que for negociado. Eu acho que é assim que o Bahia enxerga.
Não, essa terminologia que você usou é muito apropriada, a barriga de aluguel é esse mesmo, porque a transação não envolve valores.
Isso.
Eles não estão lá, foram vendidos, digamos assim, né? Eles foram, tem um negócio envolvendo eles. Mas veja, o Arthur Jampa, Valença, eu vou trazer o Arthur Jampa pro bolo agora, porque ele é um atleta que participou das campanhas da seleção sub-17, foi campeão com a seleção, jogador de seleção, foi campeão, inclusive, sul-americano, falhou, é verdade, tá? O Arthur Jampa falhou na seleção brasileira, na conquista do título do Brasil, o Arthur Jampa falhou bastante, né? E aí, não estamos aqui para também dourar pílula, nem passar pano, mas o Arthur Jampa tem apenas 18 anos também. Então, é importante que a diretoria do Bahia, ela possa comunicar melhor com essas vendas, com esses negócios, porque obviamente que estranha o torcedor do Bahia quando o Cadu Santoro, durante o hiato da Copa do Mundo, deu entrevista e falou sobre a política do clube, que era sim para fazer negócios, obviamente que ele deixou claro isso, e nós não achamos que seja errado, mas jogadores que têm valor, jogadores que sempre tiveram valores, não podem sair do clube sem ter pelo menos uma minutagem na equipe. E aí falta, talvez, viu, Valença, uma sinergia um pouco mais com a política do clube, do que o Grupo City estabelece, como de sua diretoria, gestão de grupo e tudo mais, com a política que o Rogério Ceni tem na gestão do elenco. Eu acho que falta um pouco mais de casamento. Eu acho que a palavra é essa, porque o casamento não tá bem feito, não tá azeitado, as engrenagens não azeitadas, e aí acaba que o Arthur Jampa, o Dodô e outros atletas que nós não falamos aqui, que também estão a pique de sair, podem deixar o Bahia em transações similares ou até em vendas. Como você falou aqui agora, eu falei, o Matheus Teixeira, ele foi liberado sem nenhum ônus pro Bahia, ou sem nenhum bônus pro Bahia, ele foi dispensado do Bahia. em 2022, salvo engano. Então isso é preciso ficar bem claro, porque obviamente que chama a atenção, a base do Bahia é bem tratada, tem contratações importantes, né? Mas não sei se você sabe, viu, Valença, aonde estaria o Fred Munduco contratado a peso de ouro junto ao Atlético, uma promessa da base que até agora não se viu falar dele.
Eu confesso que vou averiguar, vou procurar saber onde que ele tá, Flávio. Mas assim, não estou fazendo a defesa da situação do Bahia. Mas a gente percebe, por exemplo, que o Arthur Jampa, eu acho que ele parou de evoluir. Não sei se é o entendimento.
Concordo.
Ele hoje, sub-18, com essa bagagem de seleção brasileira, ele era pra ser pelo menos titular do time sub-20. E não é. Então, assim, era pra ele estar hoje sendo o terceiro goleiro do time principal do Bahia, talvez.
E não é, né? É o Yuri, é o Fábio, né?
Isso. Então, assim, eu acho que essa queda de rendimento também faz com que se imagine que ele precisa respirar novos ares. E até, quem sabe, uma parcela de sorte. Porque talvez se o Arthur Jampa tivesse pronto hoje, o Bahia não fosse atrás do Gui Herrera, sabe? Talvez o Bahia não buscasse o Ronaldo fora, como foi o momento. Então eu acho que... Não sei se... É meio duro falar isso, mas não sei se ele parou de evoluir em relação ao que ele foi sub-15... Sub-16, sub-17, porque até o sub-17, quem era o treinador da seleção brasileira, aliás, e daí o Eduardo Patetucci, ele também era o técnico do sub-15. Então, muitas das convocações do sub-17 pro último mundial foram baseadas na convocação do sub-15 que ele trabalhou. Então, ele tinha conhecimento dos jogadores. Não estou desmerecendo a convocação do Jampa. Mas aí o Jampa foi o terceiro goleiro da seleção brasileira no sub-17.
Terceiro goleiro.
Então, assim, eu não sei se faltou evolução. Quem sabe ele agora, indo pra fora, ele possa despertar evoluir, né? Evoluir. E, neste momento, virar uma fonte de receita pro Bahia. Bahia também tem o André, né? Que acabou indo pro Flamengo da mesma forma. Não tinha espaço.
O André é um baita jogador, viu? É um baita jogador. Foi autor de gol de classificação do Bahia na Copa do Brasil sub-17, se não me engano, não me lembro se foi sub-17, sub-20, lá em São Paulo, né? O Bahia venceu o São Paulo por 1-0, o Andrew é um desfalque grande que o Bahia perde, na minha opinião, um atleta que eu acompanhava de perto, conheço muito bem o futebol dele. Eu acho que o Bahia perdeu aí nesse caso, né? Foi pro Flamengo, né? Conheço muito bem o Andrew, o futebol dele. E o Bahia, nesse caso aí, Valença, eu acho que o Bahia perdeu, tá?
E o Bahia fez a mesma negociação, o mesmo modelo de negociação. Bahia cedeu o atleta ao Flamengo e manteve um percentual em caso de uma negociação futura. Então, assim, é o que eu enxergo agora. Mas daqui a pouquinho a gente vai falar mais de base, porque o Bahia tem as finais do Campeonato Baiano Sub-20. Mas vamos ouvir o meia do Bahia, que muita gente quer no time titular, a gente não sabe se vai, se não vai, se já tá na hora, se tem que jogar 10 minutos, 15, 20. Mas quem vai poder responder um pouco mais sobre isso é o próprio Everton Ribeiro. O Everton Ribeiro bateu um papo com a imprensa no dia de hoje e o porta-voz Felipe Santana vai fazendo as perguntas e o Everton Ribeiro vai respondendo aí no dia de hoje na coletiva do time principal do Tricolor.
Entrevista coletiva com Everton Beiro. Everton, boa tarde. Pergunta de Antônio Neto, Michael Douglas e Manuel Nascimento. Everton, vimos recentemente que você esteve no projeto Irmã Dulce com Rodrigo Nestor, que inclusive vive um bom momento e, teoricamente, um dos candidatos ao meio de campo, que seria a sua posição. Numa última partida, ele deu uma entrevista após jogo dizendo que você é um atleta insubstituível. Você enxerga que no Bahia poderia ter uma passagem de bastão pelo que você representa na posição? Você conversa com ele com relação a alguma coisa de campo, de posição?
Boa tarde. O Nestor é um cara que vem demonstrando toda a sua qualidade, né? Tem nos ajudado muito. Muito feliz pelo momento que ele está vivendo, fazendo gols, assistências, jogando, acho que na sua melhor forma. E isso é natural. É o que a gente espera também, do que os jogadores que vêm chegando possam demonstrar todo o seu potencial. E quem tem a ganhar isso é o Bahia. Eu já estou um tempo aí nativa e sei que é sempre bom quando tem muitos jogadores bem para a equipe poder ficar mais forte. Então, a gente conversa, a gente está sempre junto ali, resenhando, falando sobre outras coisas que não só o futebol, mas quando a gente está dentro de campo, tento passar alguma coisa para melhorar no jogo, para ajudá-lo ainda mais. E tenho certeza que ele vai cada vez mais nos ajudar com a qualidade que ele tem.
Pergunta de Janaíra Moradilho, Iver Bruno, Jonas Estelmo, Matheus Fernandes, Lucas César. Everton, muitos torcedores do Bahia pedem que você possa jogar um pouco mais à frente, mais solto. Queria que você falasse sobre o seu posicionamento em campo nos últimos jogos. Como você se sentiu nessa posição?
Eu venho me sentindo bem, ainda não 100%, né? Recuperando ainda das minhas costas. Mas conversando com o Rogério, ele querendo também ter mais opções, né, no ataque. Então tenho entrado um pouco mais na frente e tenho tentado ajudar a equipe, estando mais perto do gol, mais próximo, tentando achar mais fácil, né, ali os nossos atacantes. Então, se o professor precisar de mim ali mais próximo do gol, vou estar pronto para ajudá-lo.
Inclusive sobre isso, Nilson Luiz e Emanuel Costa perguntam: como você se sente hoje fisicamente?
Sinto bem, fisicamente aguento jogar. Em relação à dor, ainda tem hora que ainda me limita às vezes, mas venho cuidando junto com a equipe da Físio, me preparando para que essa dor suma de vez e eu possa estar ajudando cada vez mais.
Alexandre Afonso, ele pergunta: o Corinthians costuma ser uma equipe que muito forte no meio de campo. Pela sua experiência e a função que você exerce, onde você acredita que o Bahia pode encontrar espaço para ter o controle da partida?
Bom, acho que na marcação-pressão, esse vem sendo o nosso forte nessa volta. Estamos conseguindo botar mais jogadores na frente, conseguindo pressionar as equipes, e isso pode nos dar uma vantagem contra a equipe do Corinthians, que gosta da bola também, gosta de ter o controle e tem jogadores para isso. Então a gente tem que estar muito focado, a gente vem treinando esses dias para poder pressioná-los bem quando não estiver com a bola, para a gente recuperar o mais rápido possível e ter o nosso jogo apoiado e finalizar as jogadas, que vai ser o mais importante nesse jogo.
A pergunta de Miriam Silva de Danegrão: Everton, em dois jogos foram 4 pontos conquistados. Qual a avaliação que você faz do retorno do Bahia após Copa do Mundo?
Como falei, eu acho que a gente voltou muito bem. A nossa parte ofensiva bem funcionado, a parte defensiva sem levar muitos perigos, né, pro Ronaldo, e quando a gente precisa estar lá para nos salvar. Então acho que a equipe fez uma boa intertemporada. Tivemos novos esquemas táticos treinados, né, pelo professor, para a gente poder utilizá-los quando tiver uma equipe diferente, a gente poder nos moldar e poder fazer grandes jogos como a gente tem feito. Mas ainda tem um caminho longo pela frente e temos que nos manter firme e querendo o nosso objetivo, que é o G4.
As últimas 3 perguntas, uma delas é de Daniel Marinho. Sobre a questão contratual, já houve algum tipo de conversa? Como é que você pensa sobre esse assunto?
Não, ainda não conversamos. Eu já até falei numa outra entrevista que meu foco agora é tá bem para poder ajudar em campo, terminar bem esse campeonato, e depois a gente conversa. Eu tenho uma boa abertura com a diretoria, eles também têm comigo, então o que tiver que ser vai ser decidido lá na frente.
Pergunta de Bia Jesus: Everton, você não começa a partida desde o jogo do Coritiba, só que ela foi realizada lá em maio. Como você tem encarado essa questão de jogar poucos minutos e o que acredita para voltar à equipe titular?
Não, acho que é uma questão de momento. Vou lutar pelo meu espaço e, como falei, tenho que estar 100% das minhas costas, que já vem doendo um bom tempo, para poder ajudar o mais tempo possível dentro de campo.
A pergunta de Gabriel Gomes é a última. A partir dessa rodada, Everton, a CBF vai utilizar a tecnologia do impedimento semiautomático. Você acredita que essa novidade pode trazer mais precisão e reduzir as discussões sobre arbitragem? Como você enxerga essa questão da tecnologia no futebol?
Eu gosto. Acho que tudo que vier para para ajudar a ser um jogo mais transparente e mais rápido, né, as decisões de campo. Espero que chegue o mais rápido possível e que possa ajudar tanto os árbitros como o jogo, né, em si, porque se tiver mais rápido as decisões, é melhor para o espetáculo.
Aí eu vou fazer uma pergunta para você bem fácil, Flávio Lordeiro. Everton Ribeiro titular no domingo, ou você acha que ele vai esperar um pouquinho mais para poder entrar durante o jogo?
Talvez não vejamos mais Everton Ribeiro até o final do campeonato titular. Eu vou até mais além um pouco. Acho que o Everton Ribeiro deu a letra aí sobre os momentos dos jogadores. Ele tem dado demonstrações físicas de que é importante que o Bahia busque um jogador para ser seu substituto. E aí a substituição não é em aspectos amplos, porque ele é sim um jogador insubstituível. O Everton Ribeiro é uma mosca branca, é um cara extra classe, é um jogador diferenciado. Mas concordamos que o Bahia precisa seguir a vida, né? O Bahia é um time que precisa ter sequência no seu projeto. O Everton Ribeiro, infelizmente, tem 37 anos. Eu falo com pesar porque vê-lo jogar no Cruzeiro, no Flamengo, no Curitiba, vê-lo ascender no Curitiba, foi um prazer enorme vê-lo jogar. Onde ele atuou de uma forma muito segura e decisiva. E a conta chega, né, Valência, para todo mundo. Até os melhores ainda se aposentam. Eu acho que o Everton Ribeiro, ele dificilmente voltará a ser titular na equipe do Bahia, salvo em questões de lesão ou suspensão do Rodrigo Nestor. Na minha avaliação, eu acho que o Everton Ribeiro não deverá mais figurar no Bahia como titular. O que, para muitos torcedores, vai ser uma surpresa. Para outros, talvez, já vai ser um símbolo de continuidade, porque precisamos lembrar que o Everton Ribeiro, desde do seu retorno da recuperação da cirurgia lá que ele fez para a retirada de um nódulo, e aí, com toda a honestidade possível, ele se comportou. Para quem não lembra, o Everton jogou contra o Flamengo com diagnóstico de câncer, tá? Então não há que se julgar o caráter desse jogador em nenhuma hipótese, mas infelizmente a parte física, né, Marcos Valença, chega para todo mundo e o Bahia precisa dar sequência no seu projeto. O Nestor tá tendo sequência, tá sendo elogiado por Rogério Ceni, tá tendo mais confiança, ele quase faz um golaço de perna esquerda de fora da área, um tirambaço, e que se fosse outro goleiro, talvez tomaria aquele gol e o Everton conseguiu pegar ali de mão trocada naquela bola no ângulo. Mas o Everton, ele tá parando para a postura. Deixando claro aí que talvez não faça sua renovação, ou se fizer, será nos termos mais de segundo atleta, jogador de 20, 30 minutos.
Meu caro Flávio, até porque o Rogério deixou claro que, apesar de tecnicamente o Nestor ser o reserva de Everton Ribeiro, ele não gosta de atuar pelo lado direito, ele não se sente à vontade jogando pelo lado direito, tanto isso. Que o Nestor joga mais pelo lado esquerdo quando ele tá, agora como ele tá atuando no time titular, e o Eric acaba fazendo essa função de pelo lado direito, que seria a localização do Everton Ribeiro no tripé. Mas a tendência do Bahia, daqui a pouquinho a gente traz a provável escalação do Bahia pra gente poder discutir um pouco mais, mas vamos ao nosso break e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações do Esporte Clube Bahia para você, ouvinte da Itapuã FM.
É dia de jogo e quem entende de futebol joga junto. Chegou a hora de entrar em campo com a BetSul. Aposte nos seus jogos favoritos e sinta a emoção até o último minuto. Tá acompanhando pelo YouTube? Então é agora. Aponte a câmera pro QR Code da tela e faz seu cadastro. Tem super odd turbinada todos os dias. Você já sabe quem vai ganhar? Agora é hora de transformar seu palpite em resultado. BetSul, sua bet de norte a sul. Proibido para menores de 18 anos. Jogue com responsabilidade. Neste domingo, tem muito futebol aqui. Itapuã. A jornada esportiva começa cedo, a partir das 3 da tarde, para transmitir, direto da Arena Fonte Nova, o jogo do Tricolor de Aço. Bahia em
encarando o Timão.
Corinthians.
Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem Marcos Valença e logo na sequência, a partir das 7:30 da noite, tem encontro de leões.
Vitória Remo.
Direto do Mangueirão, em Belém do Pará, com narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira. E você já sabe que o comando da equipe é do mais problemático do futebol.
José Eduardo.
A minha opinião, ninguém muda. Só minha mãe pode mudar.
Bahia e Corinthians e Vitória e Remo na jornada dupla deste domingo, dia 26, a partir das 15 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.
Grades da Itapuã.
Opa! Ele agora deve estar em casa descansando. 9:32 em Salvador, Bahia, meu irmão. Vamos falar aqui com... Tem mensagem dos nossos ouvintes através do 71996542750. Você manda sua mensagem para poder participar conosco. Vamos aos ouvintes, meu caro Everton Bruno.
Boa noite, Valença. Boa noite, Flávio. Boa noite a todos os ouvintes do programa do Bahia. Quero ver quando que Rogério Ceni vai colocar a Lei Vélez pra colocar de entrar de primeira no Bahia, né? Se o cara veio, é 9, ele é 9, é beirado, o que que acha que ele é? E não pode, será que vai colocar contra o Corinthians? Acho que tem que colocar pra ver. Fábula de dinheiro, colocando. Esse Rogério Ceni me irrita nessa situação. Ele via contra o Atlético, mas se não... Eu sou crítico, né? Mano no Bahia, mas tem que colocar o cara. Eu vejo assim. Quem é que sai? Almir de Camaçari.
Rapaz, o Almir foi crítico até com o cara que não podia jogar. Porque o Alejo, ele não participou do jogo contra o Atlético Mineiro porque ele não foi inscrito. Ele não teve o nome publicado no BID, viu, Almir? Almir de Camaçari, conhece de logo os carnavais, inclusive, aqui da federação de uma outra emissora. De umas outras emissoras. Mas o Flávio, não tem como, né? O jogador ainda não estava inscrito, então não tinha condições nenhuma de poder atuar contra a equipe do Atlético Mineiro. Mas o próprio Rogério já teve uma deixa, né? Dizendo que fatalmente iria ser utilizado no jogo contra o Galo. Você tá mutado. Agora sim.
Tô mutado?
Não, agora mais não. Pode falar. Siga-se à vontade.
O Almir de Camaçari, o Alejo Vélez até podia jogar, tá? Mas o Bahia ia ser punido com a perda de 3 pontos. Aliás, de 6 pontos, salvo engano. Essa é a penalidade de você utilizar um atleta que tem irregularidades ou não tá aí nem inscrito. Mas o Alejo Vélez, obviamente, que é responder a sua pergunta, pelo menos nessa última temporada lá na Argentina, no Central...
Rosário Central. Isso.
No Central, ele é 9, tá? Ele é 9, jogador joga de 9, também joga de aproximação. Talvez ele, se tiver inscrito, tiver regularizado, possa jogar contra o Corinthians alguns minutos, uns 40 minutos no segundo tempo, 35 minutos, né? Ou até mesmo numa surpreendente atitude, o Rogério possa colocá-lo de titular, que eu acho pouco provável. Pelo menos essa é a coerência do Rogério na gestão do elenco, salvo na questão ali do Léo Vieira, né, Valença, que ele contratou na quarta e jogou no sábado ou no domingo, não sei se foi sábado ou domingo, mas eu acho que esse foi o único atleta que o Bahia utilizou logo depois de ter contratado, mas os demais eles vão ali aprimorando, vão ganhando um pouco mais de tática, uma compreensão de jogo. É importante que o Alejo Vélez compreenda o jogo que o Bahia faz de marcação, né? Lembrando a você, torcedor do Bahia, que o William José levou um tempo também para entender o jogo. Tivemos no ano passado declarações dele entrevistas pós-jogo, que ele, inclusive, disse que não estava acostumado a marcar volante. Você, não sei se você lembra disso, Valência.
Isso.
Mas o William José falou isso. Então, é preciso que o Alejo também se adapte, né? O Rogério fala um pouco também sobre o Sanabria, que precisa entender um pouco mais o jogo e tudo mais. Não é que ele não goste, tá, pessoal? E, não é, e também não é defesa do Rogério, não. Mas estou apenas trazendo uma leitura do que é falado, na coerência do que é tratado. Agora, se ele sair de titular, para mim será uma surpresa. Não é improvável, mas será uma surpresa. Ele deve ganhar alguns minutos contra o Corinthians, assim.
Beleza, Flávio, tem mais um ouvinte aí com a gente, nosso Everton.
Alô, alô. Muito boa noite, equipe esportiva da Itapu FM. Quem está falando aqui é Arnaldo Oliveira. Sou aqui do Imbuí. Reinaldo Oliveira, me responda o seguinte. Eu gostaria de saber como é que você está vendo o que é que...
Reinaldo Oliveira já... É Reinaldo Oliveira, neste exato momento, está saboreando um belo bolo, tomando um café, já prontinho para dormir, com a pijama dele e a pantufa. Já pronto para dormir. Mas Flávio Lordello, amanhã nós temos a primeira partida da final, por isso que até pedi para cortar, porque como é o programa do Vitória, eu nem ia saber responder, amigo. Não seria, não poderia responder pro Reinaldo. Mas é o seguinte, amanhã já começa a caminhada do Bahia buscando o 8º título seguido do Campeonato Baiano, né?
Oito títulos, o Bahia se classificou depois de uma semifinal contra o Camaçariense e, num surpreendente resultado, o Vitória ficou de fora.
Isso.
Da outra semifinal, depois de estar vencendo por 3-0, deixou o Fluminense de Feira encostar. O primeiro jogo que estava salvando foi 2-1 pro Fluminense, segundo jogo foi 3-2, foi pros pênaltis e aí deu Fluminense. Surpreendente resultado, muito surpreendente resultado. A gente sabe que a base do Vitória não é mais a mesma, né? Mas tem evoluído bastante. E seria natural um clássico, como houve, inclusive, ano passado. Aliás, sub-17 e sub-20 foram decididos em Bavis. Lembrando que o sub-17, salvo engano, deu Vitória.
Vitória.
O sub-20 foi. Deu Bahia.
E, né? E os dois com o resultado inverso, né? O Bahia tinha conseguido um resultado bom.
Foi.
Com o sub-17 no Barradão, perdeu em Pituaçu. E o sub-20 foi. Acho que foi. Ganhou lá e ganhou cá, algo nesse tipo, assim. Ou empatou lá e ganhou cá. Mas...
Então, o Vitória ficou de fora, né? O Bahia vai tentar conquistar aí 8 títulos seguidos, o que é uma hegemonia absurda.
E os dois jogos serão no estádio Joia da Princesa. Começa no sábado, dia 15, e o outro no dia 1º de agosto, também um sábado da próxima semana. Vamos ouvir o Leonardo Galvez, técnico da equipe sub-20 do Bahia, e ele vai falar um pouco da expectativa para esse confronto, esses dois confrontos, contra o Fluminense na busca pelo octa de título do Campeonato Baiano.
Entrevista com Leonardo Galbis. Professor, muito se fala em favoritismo quando se fala no Bahia, no Campeonato Baiano Sub-20. Como tem sido a conversa com o grupo para lidar com esse favoritismo e também lidar com essa responsabilidade de defender essa possibilidade de um octacampeonato baiano?
Eu acho que é engraçado que a gente fala sobre isso no ano passado, sobre o mesmo tema, né? Então a minha resposta vai ser muito parecida com a resposta do ano passado. Nós recebemos o tempo todo, eu, a comissão e os jogadores, recebemos as informações de favoritismo, entendemos ela, porque a gente entende que a gente representa um clube do tamanho do Bahia. Agora é preciso separar as duas coisas, né? Uma coisa é o favoritismo, e isso a gente não controla, isso a gente não depende da gente avaliar ou não avaliar, mas é preciso se ter um cuidado muito grande pela maneira ou com a maneira que a gente entende isso. E eu gosto mais do termo responsabilidade. Aí sim, aí eu entendo. A gente está falando sobre o Campeonato Baiano, a gente está falando sobre uma hegemonia estadual importante. Então sim, nós temos a responsabilidade de sustentar essa hegemonia, nós temos a responsabilidade de buscar o nosso octacampeonato. Porém, o fundamental para mim, e aí eu te respondo como eu tenho tratado isso com os jogadores, é que eles entendam o que fazer para isso. A hegemonia, ela é interessante? Ela é, mas ela vem depois do jogo, se vier. O favoritismo, ele vai ser colocado sempre. Quando se trata de Bahia, vai ser sempre colocado. Agora, o que a gente faz para sustentar isso? Como a gente administra isso? Aí é tarefa nossa, isso é responsabilidade nossa. Então, no meu dia a dia, E principalmente hoje, muitos desses jogadores já estiveram comigo no ano passado, né? A gente já tem um convívio interessante para falar e para absorver isso e para que eles se responsabilizem sobre isso. É isso, vocês vão ter que entrar num campo onde todos estão entendendo ali que é a obrigação de vocês vencer, agora vocês precisam entender que a obrigação de cada um de nós é colocar o melhor em prática. A gente precisa fazer o nosso jogo, a gente precisa respeitar o adversário, e aí no final a gente avalia a situação de resultado, se deu certo o que a gente queria, se não deu, por onde a gente vai, enfim.
Mais uma final, professor, e dessa vez é um clima diferente da final contra o Estrela de Maço. Agora tem uma rivalidade estadual envolvida entre Bahia e Fluminense e Feira, já decidiram competições tanto no sub-20 como no profissional. Joia da Princesa deve contar com a torcida, né? Até porque o Fluminense e Feira vem de um acesso no profissional, tem lá as suas motivações. Queria que você falasse um pouquinho sobre a preparação para esse tipo de jogo. É diferente? A semana é diferente? Comenta um pouco sobre, por favor.
Eu acho que primeiro, para nós é fundamental. E para nós, quando eu digo, pensando numa categoria formativa, eu acho que é fundamental se jogar no estádio do futebol com torcida. É desafiador? Sem dúvida. A gente vai fazer dois jogos no mesmo estádio. Na casa, entre aspas, do nosso rival. Na cidade do nosso rival. Entendendo que há uma rivalidade entre as duas equipes. Então, isso torna o molho do jogo, um molho mais arriscado. Mais um motivo para que a gente esteja 100% concentrado, para que a gente respeite o Bahia e o adversário, e mais um motivo para que a gente entre em campo pela nossa final. Então é a nossa final, é a gente representando o Bahia, é o nosso jogo, é o nosso momento de fazer o nosso melhor. E entendendo que qualquer distração é perigosa. Porque o contexto é outro. É um contexto, para mim, muito melhor do que o do ano passado, por exemplo. Então, é um momento arriscado? É uma decisão mais complexa? Sem dúvida nenhuma. Sem dúvida nenhuma. Mas para nós, e principalmente para a formação deles, é muito importante.
Tá aí, então, a palavra do Leonardo Galbez, técnico da equipe sub-20, ou Galbez, depende muito, que é o técnico da equipe sub-20 do Bahia. O Bahia que vai para dois jogos decisivos em Feira de Santana, aliás. Um abraço especial ao nosso grande Ulisses Gama, que acabou conduzindo essa entrevista aí do treinador do Bahia. E é interessante, né, porque vai pegar um clima diverso, né, Flávio? Vai pegar o Fluminense de Feira, os dois jogos em Feira de Santana, e o Fluminense embalado, empolgado, né, porque o time foi e garantiu uma vaga na elite, na volta para a primeira divisão do Campeonato Baiano, no último final de semana, e aí a torcida tá naquele casamento perfeito, né, Flávio?
Casamento perfeito. Fluminense que volta, né? Fluminense que é campeão baiano também. Um dos primeiros.
Foi o primeiro campeão baiano do interior.
Acho que foi 69, salvo engano.
Isso.
Não sei, 69, né?
68 então, ou 69?
Que é o touro. Foi na década de 60, eu me lembro, mas eu não me recordo o ano preciso, mas eu acho que foi 69.
Eu lembro que você me contou a história que você tava lá na arquibancada e tudo. Eu não era nascido, não, mas você.
Inclusive, tô com uma belíssima edição de uma camisa especial do Goitacás Futebol Clube. Opa. Da terceira divisão do Campeonato Carioca, aqui, ó. Quem tá vendo aqui no YouTube tá vendo aqui, ó. Uma campanha oficial, uma camisa oficial do título da série A2 de 2007, 2008, não me engano.
Eu não era nem nascido nessa época.
Não, eu sou colecionador de camisa, tava lá. Séries, inclusive, o Goitacás venceu o jogo do Senhor de 1-1. Mas voltando à questão do Bahia, do título do Sub-20, né? Ou melhor, o potencial octacampeão do título Sub-20, o Leonardo Galbis, que é um técnico muito questionado, né? É um treinador que tem muito valor agregado, tem um currículo muito bom, mas no Bahia não tem tido resultados bons jogando em competições nacionais e também regionais. O Bahia tem sido eliminado de forma até vexatória de competições de Copa do Brasil, Brasileirão Sub-20 não tem feito boas campanhas.
Perdeu a Copa do Nordeste na Fonte Nova, né?
Em casa contra o Ceará, depois de ter vencido o jogo lá no Ceará por 2-1, perdeu por 2-0 aqui, com a Fonte Nova pegando quase 5 mil pessoas. Então o Leonardo Galbis precisa se desonerar um pouco mais de campeonatos estaduais, né? O Bahia.
Mas deixa eu lançar uma prova. Desculpa ser mal educado, mas é porque você deixou a bola quicando. Sim. E aí vem a cabeça já trabalhando aqui numa pergunta.
Lá ele!
que é isso, rapaz. Mas é o seguinte, não sei se você concorda, Flávio, isso dá uma demonstração. Não estou desmerecendo os clubes daqui da Bahia, mas que como não necessariamente um jogador ou o time está arrebentando em um campeonato estadual, isso pode ser levado de maneira direta para o time principal. Por que, que eu falo isso? O Bahia perdeu um título de Copa do Nordeste, se não estou enganado, foi ano passado, não foi, Flávio? Foi ano passado.
Foi ano passado.
Perdeu...
Contra o Ceará, Forte Nova, 1-0.
Isso. Pede pro Ceará, pede o título da Copa Nordeste. Nesse ano, oitavo lugar no Brasileiro, nono lugar no Brasileiro Sub-20. Já teve eliminações precoces no time em Copa do Brasil.
Copa do Brasil, Fortaleza.
Então, assim, e isso dá uma demonstração de que também não acha que porque o Bahia tá ganhando pela oitava vez ou pode ganhar pela oitava vez o título de estadual é que todo mundo da base tem que ir pro time principal. Ou que todo mundo da base chama atenção e tem que ser, no ano que vem, já titular do time principal do Tricolor. Então, eu acho que é bom dar esse freio de arrumação pra gente poder entender um pouquinho também como é que funciona esse tipo de movimentação também, né, Flávio?
Essa é uma boa avaliação, né? O Leonardo Galbi sucedeu o Rogério Ferreira, que saiu do Bahia em 2024. Mas também não tinha bons resultados, tá? O Rogério Ferreira também não tinha bons resultados comandando a base do Bahia, sub-20. E eu acho que o Leonardo Galbis, mesmo utilizando, você veja, viu, Valença, esse título que o Bahia perdeu em casa para o Ceará, estavam jogando Del, acho que o Jampa estava jogando, salvo engano, ou era outro atleta,
era
o Fábio?
Fábio. Inclusive ele falha em um dos gols.
Falha. O Del estava jogando, o Cauê Furquim jogou, o Caio Suassuna, o Lian, uma galera boa jogou aí, viu? Isso. Então, assim, existe sim essa avaliação, mas o problema da base do Bahia é um pouco maior da questão do estilo de jogo, né? É importante que o Leonardo Galbis consiga aproveitar melhor os atletas, porque o Bahia tem bons valores na sua base, né? Eu vou trazer para vocês aqui um dado importante, que apesar desse número expressivo de octacampeão, que é potencialmente o título do Bahia conquistando 2026, o Bahia não é a maior sequência. O Bahia é dono da maior sequência, que são 9 títulos seguidos, que foi entre 85 e 93. Curiosamente, nesses anos, o Bahia revelou Charles, Marquinhos, Marcelo Ramos, Wesley, Paulo Rodrigues, Jorge Wagner, Robson Luiz, Bebeto Campos. Então, são jogadores que foram revelados pelo Bahia nesse intervalo de 9 títulos seguidos do Bahia no sub-20. E o Bahia tem 8 títulos, 7 títulos seguidos, vai agora pro 8º título, porque deve ganhar do Fluminense, obviamente que se mantiver os pés no chão e a humildade, porque tem mais qualidade, mesmo os jogos sendo o jogo da princesa. Agora, o Leonardo Galbis precisa aproveitar melhor as peças que tem na mão, tá? Assim, eu concordo que a avaliação que você faz é uma avaliação muito assertiva no ponto de vista da cautela, né? Não é porque tá ganhando 8 títulos que já tá brigando para ser titular no time principal, mas também o Leonardo Galbis não pode utilizar, ou melhor, não utilizar bem atletas como o Fred, o Luiz Gustavo, que tá mal na base, o próprio David Martins, que já assumiu, o Fred Munduco, o Caio Suassuna, o Del, tem o Rian Nascimento também, que tá surgindo agora sobre 17. Então o Leonardo tem que saber administrar as peças da base, porque obviamente que a base do Bahia, o sub-20 do Bahia, Valença, e aí lembrando a você, torcedor do Bahia, que não se frustre com resultados ruins, tão ruins assim no Brasileirão, porque o Bahia joga geralmente com times muito abaixo da idade limite. Então, o sub-20 do Bahia, do Brasileirão, é sub-17, sub-16 às vezes, sub-18, né? Mas eu concordo com sua avaliação, que não é porque o Bahia ganhou 8 títulos ou 7 títulos seguidos, que já tá todo mundo apto para brocar no time principal.
Pois é, e agora vamos começar a pensar, meu caro Flávio, sobre o jogo de domingo, 16h, um horário maravilhoso, né? Pro torcedor gosta muito de ir nesse tipo de horário, até porque é um horário que é habitual do futebol. Antigamente era 17, né? Mas depois de um tempo passou para 16. Mas qual o time do Bahia, meu caro Flávio Lodelo, que você colocaria em campo para o duelo contra o Corinthians? De 1 a 11, não necessariamente de 1 a 11.
Vamos lá. Vamos tentar. E Ramos Mingo foi vetado? É, tem alguma informação sobre...
Não, se ele tá ainda não, apto? Ainda não. Ainda não tem, não tem a confirmação de veto do jogador, não.
Mas vamos lá. O Bahia deve jogar de Ronaldo. Deve repetir o time, tá? Eu acho que o Rogério deve repetir o time que jogou contra o Atlético Mineiro, salvo se o Ramos Mingo tiver um veto aí. E aí fica a dúvida. O Bahia vai entrar com o Marcos Vitor improvisando o David Duarte na esquerda ou vai colocar o Canu? Porque o Marcos Valença trouxe essa informação, essa avaliação, a melhor dizendo, no jogo do Galo, e o David Duarte caiu de uma forma assustadora no segundo tempo e quase entregou duas ou três jogadas ali na cara do gol. Por muito pouco o Galo não desempata o placar. Então é preciso ter esse olhar. Então vai do mesmo time, tá? Vamos só botar um asterisco no Ramos Mingo aí, o Ronaldo.
Só pra poder até lhe ajudar na escalação, independente se o Mingo ficar fora, Rogério já perde aquele jogador que vai até a última linha.
Saída, né?
A última linha, saída. Porque como eles têm uma série de três, ele sai, por exemplo, com o Roman Gomes ou Marcos Vitor, já tem sido o Roman Gomes na maioria dos jogos, com o David Duarte e o Ramos Mingo pisando até a última linha porque ele tem a perna esquerda.
Isso.
Se ele não tiver o Ramos Mingo, ou o David Duarte ou o próprio Canu não vão conseguir pisar até a última linha para poder fazer o passe com a perna esquerda até aquele último momento, a linha lateral ali do campo. Então ele já perde um pouquinho dessa saída de bola. Mas prossiga, meu caro Flávio Lordelo.
Perde sim. Eu acho que se você compara, eu não gosto muito, tá? E eu concordo que o Canu deve encerrar o ciclo no Bahia. Mas nesse aspecto, eu acho que o Canu tem mais ferramentas do que o David Duarte. Na questão da saída de bola, né? É um cara que sai melhor com a bola do que o David Duarte, na minha avaliação. Mas o David Duarte é melhor em muitas outras coisas que o Canu, na minha opinião, não é bom, né? Posicionamento, jogo aéreo, né? Apesar do Canu ser um cara alto, mas não se posiciona bem para cabecear. Então o Bahia deve ir de Ronaldo, Roman Gomes, David Duarte, Ramos Mingo e Zé Guilherme. No meio, Nico Acevedo, Rodrigo Nestor e Eric. Vai ser surpresa se o Jean Lucas voltar ou se o Everton Beleza voltar também, né? Lembrando que o Caio Alexandre tá machucado. E na frente, o Bahia vai de Ademir ou Cauê Furquim, né? Vai ser uma surpresa se for de Cauê Furquim, mas eu faço voto que vá. Ademir, William José e na esquerda o Eric Pulga, que fez, na minha opinião, uma péssima partida contra o Galo Mineiro, sumido do jogo, só sofreu pênalti e nada mais. Então essa deve ser a equipe do Bahia que deve ir pro jogo contra o Corinthians no próximo domingo às 16 horas na Arena Fonte Nova para mais de 35 mil pessoas.
Eu só queria tirar uma dúvida com você. Juba voltaria no seu time ou não, se tiver condição? Tá treinando normal.
Rapaz, Juba é um jogador completo, né? Eu tava vendo a resenha de vocês nesses dias que eu tava lá em Morro de São Paulo, e Juba deixou de ser um lateral, né? Ele é inclusive um lateral. Ele é um zagueiro, ele é um volante, ele é um meio armador, é um ponto esquerda, é um lateral. Juba é jogador completo. Se ele tiver em condições físicas, eu acho que ele deve ganhar 45 minutos, né? Joga o Zé Guilherme, depois o Juba. Deve ser essa a estratégia do Rogério, né? Mas o Luciano Juba, se tiver full pistola, eu acho que ele vai pro jogo, né? Ele já tá recuperado, eu vi notícias dele que tava recuperado, mas tradicionalmente o Bahia tem essa política, né, de voltar os jogadores no segundo tempo, né, os jogadores que estavam machucados. A única exceção que houve foi em 2024 ou 5, não me lembro, que o Bahia tava com 8 machucados e o David Duarte voltou direto de lesão para jogar contra o Flamengo. O Bahia venceu por 1-0. Mas eu colocaria o Juba, viu, Valença, no segundo tempo. É um jogador que precisa ganhar ritmo de jogo, é um jogador que precisa voltar à parte física, voltar a correr, né? Tem atalhos no campo, a gente sabe disso, né? Você veja o Caio Alexandre, quanto tá difícil ele voltar a jogar, e voltou a se machucar. Então, eu colocaria ele no segundo tempo.
Beleza, beleza, meu caro Flávio Lordelo. Flavão, hoje as mulheres de aço souberam aí qual o time que elas irão enfrentar na Copa do Brasil, futebol feminino. Vai encarar o São Paulo, viu? O duelo de ida e volta. As datas base são dia 5 e 19 de agosto. O primeiro jogo será no mando de campo do Bahia. E o segundo será na casa do time paulista. Vale lembrar que o Bahia eliminou o Planalto de Goiás na terceira fase. E o Itabirito de Minas Gerais nas oitavas de final. Ambos os jogos vencidos pelas mulheres de aço por 1-0. Flávio Lordelo, um abraço pra você que já tá na hora, já tá chamuscando aqui. Então, aquele abraço rápido, aquele abraço de gol, como diriam uns e outros aí.
Um abraço, Marcos Valença, um abraço de gol pra Michel Corbacho, que tava na audiência com o Reinaldo Oliveira, ele também, a você, Marcos Valença, Everton Bruno e também Henrique Juliano. Lembrando a você que você trouxe a saída do duelo do São Paulo, lembrando que o Bahia jamais venceu o São Paulo na sua história. São 4 jogos, 3 apenas. Quatro jogos, 3 derrotas e apenas 1 empate. Então o Bahia vai ter aí um adversário duríssimo na Copa do Brasil nas quartas de final. Tomara que o Bahia feminino passe. Eu confio nas meninas, um abraço e até domingo, Bahia e Corinthians aqui na Itapuã FM.
Valeu, valeu, Flávio, um abraço Everton Bruno, um abraço Henrique Juliano, um abraço pra você, ouvinte da Itapuã FM. Domingo estaremos de volta a partir das 3 da tarde. Bahia e Corinthians, direto da Arena Fonte Nova. Agora você fica com o Roberto Feliciano, clima de festa, e eu vou ouvindo daqui até chegar em casa 1h30 de música. Um abraço e até domingo, galera!
No Mix Mateus tem variedade, qualidade e economia de verdade. Tudo feito de coração para você. Aproveite uma loja completa. É açougue, peixaria, padaria, boteco gelado, mercearia, hortifruti. Tudo isso e muito mais preparados no detalhe para você. Mais que um lugar para comprar, é parceria, confiança e presença no seu dia a dia. Visite uma das nossas lojas. Mix Mateus, somos um só coração.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio, protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
Neste domingo, tem muito futebol aqui! Itapuã! A jornada esportiva começa cedo, a partir das 3 da tarde, para transmitir, direto da Arena Fonte Nova, o jogo do Tricolor de Aço!
Bahia!
Encarando o Timão!
Corinthians!
Pela 20ª rodada do Campeonato Brasileiro, às 16 horas, com narração de Fábio Gomes, comentários de Flávio Lordelo, reportagem Marcos Valença e logo na sequência, a partir das 19h30, tem encontro de leões.
Vitória, Remo,
direto do Mangueirão, em Belém do Pará, com narração de Expedito Magrini, comentários de Michel Corbacho, reportagem de Reinaldo Oliveira, e você já sabe que o comando da equipe é do mais problemático do futebol.
José Eduardo.
A minha opinião, em quem muda, só minha mãe pode mudar.
Bahia e Corinthians e Vitória e Remo na jornada dupla deste domingo, dia 26, a partir das 15 horas, aqui na Itapuã FM, a rádio líder de audiência no futebol.
Itapuã FM.
Pau neles!
Arena Futebol Itapuã FM. Oferecimento ITS Brasil. Excelência em internet. Mix Mateus. Somos um só coração. BetSul. Os melhores jogos da internet estão aqui. Jogue com responsabilidade. BetSul. Sua bet de norte a sul.
No mundo dos negócios, cada segundo conta. Sua empresa precisa de uma internet de confiança para garantir a comunicação ágil e atender as expectativas dos clientes. Com a internet dedicada da ITS Brasil, você garante a melhor conexão para o seu negócio. protegendo sua equipe de atrasos e lentidão nos processos. Não deixe que problemas com a internet atrapalhem o crescimento da sua empresa. Acesse itsbrasil.net ou ligue 71-3402-0800 e contrate um plano de internet dedicada. ITS Brasil, excelência em internet.
97,5.
Essa é a frequência da Itapuã.
Da Itapuã.